Cidade, e hoje recebemos o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, que está de visita ao país, ministrou formação na Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania e, claro, está que a Rádio de Cabo Verde não poderia deixar escapar a oportunidade de conversar com o representante, então, da Amnistia Internacional de Portugal, estando em Cabo Verde, para conhecer o trabalho, saber que conhecimento já tem também dessa realidade no país. Está cá connosco, muito bom dia. Pedro Neto, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado.
Antes de mais, começávamos por querer saber o que é isso da Amnistia Internacional de Portugal. Qual é o vosso trabalho, o que é que tem feito para nos apresentar então o organismo?
Bom, a Amnistia Internacional é um movimento mundial que trata de defender os direitos humanos e de investigar e denunciar abusos de direitos humanos para depois, através das pessoas, e fazer campanhas públicas de sensibilização e de pressão pública para que quem está a abusar desses direitos humanos o deixe de fazer. Muitas vezes pode não ser, trabalhamos sobretudo na nossa advocacia política, visamos os governos. Por vezes nem são os governos quem está a cometer o abuso de direitos humanos, mas serão sempre eles também responsáveis por omissão o facto de não protegerem certo tipo de determinados direitos humanos. É por isso que nós também trabalhamos com independência. O nosso modelo de negócio, por assim dizer, o nosso modelo de sustentabilidade, os nossos fundos vêm de pessoas particulares, que são os nossos apoiantes, que partilham connosco um donativo mensal baixo, aquilo que puderem, e de milhões de pessoas que nos apoiam, nós vivemos e fazemos o nosso trabalho, sempre independentes de financiamentos públicos, porque é isso que depois também nos garante a nossa cara levantada para dizer, não é, aquilo que é necessário dizer, exatamente.
E como é que tem sido o vosso trabalho em Portugal? Qual tem sido a vossa frente de batalha, digamos assim?
Em Portugal nós temos vários desafios. Portugal e Cabo Verde têm esta semelhança. Como são países tranquilos, parece que não há problemas de direitos humanos, mas não é assim de maneira nenhuma. E em Portugal temos muitos problemas de direitos humanos, nomeadamente aquilo que diz respeito aos direitos económicos, sociais e culturais. Vivemos anos de austeridade governamental que vieram agravar problemas económicos que já existiam antes e que hoje ainda perduram. O acesso à saúde, daquelas pessoas que são portadoras de deficiência e que viram os seus direitos prejudicados, e esses problemas continuam e persistem. O acesso à habitação é hoje um drama em Portugal, muito por causa também quer da austeridade, quer da gentrificação e do crescimento do turismo que veio já impossibilitar famílias de classe média que, por exemplo, nos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto, consigam pagar uma renda ou até comprar uma casa, porque os preços aumentaram muito, quer das rendas, quer com o turismo que foi para os alojamentos locais. E, portanto, já não é um problema só dos mais pobres, mas que também já atinge a classe média, que até ganha mais que o ordenado mínimo e que é gente trabalhadora e que, trabalhando a tempo inteiro, não conseguem sair da pobreza. Depois temos também os problemas que afetam o resto do mundo nesta altura. Há aqui um fenómeno que, depois de Donald Trump ser eleito presidente, houve muitos líderes que começaram a ensaiar com sucesso este discurso de ódio, de demonização de grupos mais vulneráveis, porque são pessoas que não se podem defender, e apesar de dizer que Portugal é um país de brandos costumes, hoje há manifestações sérias de discriminação, de racismo e problemas de violência e de exclusão social que, como digo, já são muito longas na história, mas que se estão a agravar ainda mais. Este ano teremos duas eleições no país, as eleições para a União Europeia e depois também as eleições legislativas. Estamos algo preocupados, sempre otimistas, mas preocupados, será um ano de alguma tensão, porque se vão ensaiar muitos discursos e temos que estar atentos para que continue a haver respeito, para que os direitos civis e políticos sejam todos respeitados, e assim esperamos, mas sobretudo também aqueles que são os direitos sociais e culturais de todas as pessoas que vivem no país, nomeadamente dos migrantes cabo-verdianos também, e que são uma comunidade grande no nosso país.
E como é que a Amnistia Internacional de Portugal olha para a situação que foi relatada? De resto, ainda continua a suscitar algumas reações, alguma tensão, um confronto, eu diria, entre agentes da PSP, da polícia e moradores do bairro da Jamaica. Como é que podemos analisar esse fenómeno?
Este é um fenómeno que é... em primeiro lugar, é muito triste, é de um lamento muito grande. Em segundo lugar, é um fenómeno que é muito perigoso, porque traz sempre muita emoção pública. A violência policial, ou melhor, o uso da força pela polícia, é o único uso da força que é legitimado em Portugal, porque a polícia... e de segurança pública, o Estado puxa para si o uso da força. É a única entidade que pode usar a força num Estado de Direito Democrático, é o Estado. E por isso ele arroga-se a isso. Mais ninguém o pode usar. Nenhum civis podem usar o uso da força. A polícia pode fazê-lo com regras bem definidas. E essas regras estão muito bem definidas, quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer na Convenção Europeia, quer na Convenção dos Direitos Humanos, quer na Constituição da República Portuguesa, quer no Código Deontológico da Polícia de Segurança Pública. Há uma série de documentos na própria formação da Polícia de Segurança Pública. Eles sabem as regras do uso da força e que ela, para não ser excessiva, tem que ser usada sempre na medida certa e apenas em casos muito específicos, quando há resistência ou perigo para a população, e sempre no menor grau possível. Há mesmo regras para se baterem alguém com um bastão. Regras tão específicas quanto o braço não pode levantar-se mais atrás do que o ombro. E nestas imagens nós vimos um polícia a bater numa pessoa que já estava deitada no chão. Portanto, as imagens revelam, sem mais serem necessários mais esclarecimentos, que houve uso excessivo da força. Uma pessoa que já está deitada e imobilizada, não há razão mais, já não está a resistir, não há razão mais para continuar a bater.
Mas a polícia alega que foi recebida com pedras.
Mesmo assim, a proporcionalidade da autoridade não é responder na mesma moeda. Não, uma criança, se chega a um professor e lhe dá um empurrão com alguma força, um professor não pode fazer o mesmo à criança na mesma proporcionalidade da sua força, porque é injusto. Os agentes da autoridade não podem responder na mesma moeda, porque assim é uma batalha de garotos. E não, a polícia é a autoridade que representa o Estado e vem trabalhar para manter a segurança pública. E é isso que eles são, polícia de segurança pública. O problema aqui é, ou melhor, o perigo aqui é o problema da generalização. São mais de 20 mil os agentes de segurança pública em Portugal e eu acredito sinceramente que a maioria deles tem um sentido de missão enorme, um espírito de sacrifício enorme. No entanto, já houve episódios de violência na Amadora, são por vezes recorrentes, há um caso até que está agora em tribunal devido a isso, agora este no bairro da Jamaica, já no distrito de Setúbal, no distrito de Setúbal, há pouco tempo ainda, no final do ano passado, houve uma rusga a um bairro de pessoas ciganas em Estremoz, que fica no Alentejo, já quase junto à fronteira com Espanha, e portanto, já são demasiados casos isolados, e são estes agentes que têm maus princípios, uma má atuação, têm que ser disciplinados, segundo o regulamento e segundo as entidades que existem, quer internas, quer externas, a inspeção da polícia, que é interna, o IGAI, que é externo, considerado, mas que a Amnistia considera como sendo interno, porque é um organismo que está dentro do Ministério da Administração Interna, ou seja, são irmãos a vigiarem-se uns aos outros. Portanto, não tem verdadeira independência o IGAI para intervir sobre a polícia. E portanto, a polícia tem que perceber que estes maus agentes não podem ficar impunes quando agem mal. Há outro aspecto que me preocupa, é que possa haver agentes da polícia que nas suas ideologias individuais sejam de extrema direita e, portanto, não podem ser aquilo que quiserem, mas enquanto agentes da autoridade...
Exercício das funções.
Precisamente.
É isso que eu queria entrar a perguntar-lhe. Como é que trabalha, então, a Amnistia Internacional? Sendo Portugal um país de imigração, não é? Recebem gente de várias partes do mundo. A maior parte dessas pessoas que estão na imigração estão quase à margem da sociedade por causa do fator pobreza, não é? Essa questão da integração. Como é que vocês trabalham no sentido de conseguir o equilíbrio para ajudar na integração, fazer com que as autoridades consigam fazer um equilíbrio para ajudar de facto que haja essa integração, para não haver violência, para não haver tanta pobreza tão assim escancaradamente, digamos assim?
Claro, nós temos agora uma das campanhas globais que estamos a realizar, não só em Portugal, mas em todo o mundo, chama-se Campanha Eu Acolho. E esta é uma campanha que tem dois objetivos. Em primeiro lugar, sensibilizar sempre a opinião pública para a necessidade do acolhimento dos outros, daqueles que são diferentes, muito nomeadamente virada para o acolhimento de refugiados, que é uma questão que chegou às portas da Europa. Antes era um problema que para nós de CPLP, Portugal, sabíamos que havia refugiados em Angola, ou melhor, na Zâmbia, refugiados angolanos na Zâmbia por causa da guerra civil. Era sempre um assunto longínquo, mas agora é nos próximos e chegou a nossa vez de acolher também as pessoas que mais precisam. E fazemos esse trabalho de sensibilização, de educação para os direitos humanos nas escolas, de dizer às pessoas que é preciso termos uma atitude de acolhimento daqueles que mais precisam, porque também um dia, e esperemos que não, podemos ser nós a precisar de apoio e de sermos acolhidos. Em segundo lugar, fazemos trabalho de advocacia e de pressão pública para que o governo possa ter atitudes e políticas públicas de acolhimento aos refugiados. Este governo atual em Portugal tem um discurso que é, em teoria, de acolhimento aos refugiados, e o primeiro-ministro várias vezes diz que Portugal está disponível para acolher refugiados, mas depois na prática há muitas coisas que falham, quer no acolhimento, quer na integração. E é esse trabalho de advocacia política que nós fazemos, contactando também com as associações comunitárias que estão a fazer esse trabalho efetivo no terreno e a denunciar aqueles problemas que eles sentem, e também os refugiados que estão lá que sentem, e também os imigrantes. Os imigrantes têm esta especificidade, que são pessoas que vieram para trabalhar. Alguns migrantes já nem o são, já são portugueses, e é aqui este limbo que é preciso trabalhar, porque o problema não é só de migrações, é também de direitos económicos, de pobreza, e isto aflige mais quando é gente ainda que trabalha a tempo inteiro, muitas horas, e que não consegue sair da pobreza por também receber um ordenado muito baixo.
Falemos então de Cabo Verde. Pedro, aliás, a equipa da Amnistia Internacional está cá em Cabo Verde desde a passada segunda-feira, se não erro. Já houve alguns encontros. A Amnistia veio à convite da Comissão para os Direitos, Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. Dos contactos, das conversas, fica com uma ideia como é que está Cabo Verde em matéria de cumprimento dos direitos humanos?
Cabo Verde tem desafios muito semelhantes a Portugal. Há uma perspectiva que eu me apercebi cá e nesta visita, que é Cabo Verde e Portugal têm este problema. Como são países tranquilos, são comparados também a
outros países. Esta estabilidade política, social...
Nunca damos atenção aos desafios destes dois países como se calhar devíamos dar, por serem países tranquilos e havendo países muito piores, portanto ficamos para trás, quer Portugal, quer Cabo Verde. Aqui do que fui contactando, quer nos encontros com associações de defesa de direitos das mulheres e da violência com base no género, até da própria questão da liberdade de imprensa com o Sr. Provedor e a Sra. Provedora Adjunta da Justiça, fui percebendo alguns padrões. Há aqui grupos vulneráveis, como as mulheres, as crianças, que estão mais à mercê de abusos de direitos humanos. Há muitas vezes a mulher que tem que ter um trabalho, muitas vezes que vem do interior para as vendas ambulantes, não tem onde deixar os filhos. O problema agrava-se ainda mais quando são filhos que sejam portadores de alguma deficiência, não existindo apoios para os ajudar. Percebemos até na praia há desafios, mais em locais mais periféricos, em escolas que estão um pouco abandonadas à sua sorte. Os edifícios foram construídos, mas agora as coisas vão funcionando com o apoio da comunidade, mas sem mais nenhuma presença. Ontem tive a oportunidade de estar ali no bairro de Safene, na escola básica, e constatámos também um pouco essa realidade. Depois fomos percebendo também que há muitas questões que têm que ver com a insularidade, ou seja, na área dos transportes, muito a questão da evacuação de emergência, que é preciso garantir e que parece que nem sempre está garantida. Isso é uma questão também de acesso à saúde, que é muito importante. Também nesta questão da insularidade e de tudo o que vivemos, das alterações climáticas, Cabo Verde já vive problemas de seca há muitos anos. Com as alterações climáticas isso ainda pode agravar-se mais. A questão do acesso à água, que é um bem essencialíssimo à vida e que é um problema que é preciso pensar muito bem, não é? Há ilhas que já só têm acesso à água por dessalinização e, portanto, também para a agricultura, tão importante para a dignidade das pessoas e para a sobrevivência digna, se falta água, tudo o resto falha e, portanto, é preciso pensar muito a sério também nessa questão.
Pedro, o nosso tempo já se esgotou, mas vamos rapidamente para uma última questão. Acha que poderá haver canais para a Amnistia Internacional Portugal trabalhar com Cabo Verde? Já se inventariou isso? Como é que, ou não, se sim, como é que vocês pensam que poderá haver a possibilidade de se trabalharmos juntos, os dois países, a vossa instituição, com instituições aqui em Cabo Verde?
Nós, a Amnistia Internacional, tem um sistema que são os membros internacionais, que é para os países onde nós não temos nenhuma secção ou nenhuma presença nacional. Portanto, vamos incentivar as pessoas a que também se tornem membros internacionais e começar a trabalhar nós em conjunto, e o escritório regional desta região, que fica assediado em Dakar, para começar a trabalhar com as associações cá, a perceber os seus problemas, os seus desafios, a realidade dos direitos humanos de Cabo Verde. Depois disso, claro, estamos sempre disponíveis para vir cá, como irmãos, aprender com Cabo Verde e também partilhar daquilo que é a nossa experiência. E quem sabe no futuro não possa abrir um escritório, uma secção nacional da Amnistia Internacional de Cabo Verde.
Então, para Cabo Verdeanos.
O Pedro dizia-me há dias que não é a primeira vez que vem a Cabo Verde. Em 2009 já cá esteve, no município de Calheta de São Miguel. Não sei se já teve a oportunidade de visitar também, agora nesta deslocação a Cabo Verde, mais algum município, tirando aqui a praia.
Não, ainda não consegui, a agenda tem sido cheia. Fui há dias à Cidade Velha, por ser aqui também mais perto, mas voltei rapidamente. Há de haver tempo para isso, espero que amanhã, depois à tarde, a tarde está livre, vou rever esses sítios.
E aproveitar, sim senhor. Pedro Neto, obrigado então pela disponibilidade e pela presença aqui neste espaço Café Central da Rádio de Cabo Verde.